Medicina no Facebook. Medicina Popular Unidade Carijós. Ligue agora, 4902-6191. Medicina Popular.
Você acompanhou as campanhas e viu quem foi eleito. Agora prefeito e vereadores têm 4 anos para administrar a sua cidade. Melhorar a saúde, a educação, a segurança, o transporte e muito mais. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho dos representantes eleitos e não deixe eles se esquecerem das promessas feitas. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua. É de todos nós. Justiça Eleitoral.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Faz um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Nós vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate e analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa, telefone 4435-9020. E-mail, programa sbn@gmail.com. Por carta, você pode escrever para nós também. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. No Facebook, / Semeando a Boa Nova. Entrando em contato conosco pelo Facebook, por telefone, por carta, por e-mail, você concorre como brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo. Você pode ouvir o nosso programa também pela internet. Você acessa www.radioabc.com.br e no link Ouça ao Vivo, você escuta o nosso programa em tempo real. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita aqui do verão brasileiro, previsões de São Paulo de 21 até 30 graus. A equipe Apostos nos telefones, o Jailson, a Juliana e o Gustavo. Nos comentários, o Hélio e o Flávio Ottolini. Na mesa de som, o Luiz Carlos fazendo esse som maravilhoso chegar até você aqui. E estamos recebendo hoje com muito carinho o nosso companheiro Rubens Germinazzi, que é atuante tarefeiro do Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, o IDEAL, do bairro de Ipiranga de São Paulo, aquele que nós sempre falamos aqui, que gentilmente nos cede os livros aqui para divulgação. Rubens, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, meu querido Turíbio. Estamos aqui com muito prazer, porque quando se pode falar da doutrina, é só alegria.
Só maravilha.
Só maravilha.
E nós estamos recebendo aqui também hoje no estúdio o nosso querido companheiro Joel Lino, que é atuante tarefeiro do Centro Espírita Paz e Amor do bairro do Cambuci, está aqui nos visitando aqui, nos contemplando. E nós vamos usar o Joel para fazer algumas perguntinhas para ele aqui também, né? Joel, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Muito bom dia, muito obrigado.
por mais essa oportunidade. Nós estamos aqui com muita alegria, podendo participar, junto com o amigo Rubens, de mais este programa da Rádio ABC. Muito bem, está aí então a nossa turma toda postos aqui. Hoje o Rubens está com a gente aqui, o Joel também vai nos ajudar bastante, para a gente falar sobre um tema muito importante no Espiritismo, reunião de Evangelho no Lar, ou simplesmente Evangelho no Lar. Esse é o nosso tema de hoje, porque nós vamos conversar sobre a prática das reuniões do Evangelho no Lar e os seus benefícios, segundo os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. E a gente começa perguntando aqui para o Rubens. Ô Rubens, ouve-se com frequência no meio espírita a expressão Evangelho no Lar. Você poderia explicar para a gente o que é Evangelho no Lar?
O próprio nome já diz, né? É Jesus no Lar. Porque o Evangelho, naturalmente, você tem que ir pelos ensinamentos do Mestre, do Divino Mestre. Então, o Evangelho no Lar é a representativa de Jesus em cada lar. Então, a gente percebe que esse Evangelho no Lar é o grande remédio para cada um de nós em reforçar neste lar com a presença espiritual dos amigos que tanto nos ajudam, né? E no Evangelho do Lar vem representar também quando Jesus disse, né? Quando houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei. Perfeito. Então é isso.
Agora, Hélio, quando a gente fala em Evangelho no Lar, nos passa uma imagem, uma sensação de que os espíritas fazem isso com frequência ou são, pelo menos, convidados a fazer isso com uma certa frequência. A pergunta é assim, só os espíritas é que deveriam fazer ou devem fazer o Evangelho no Lar, ou as pessoas de outras religiões também deveriam fazer o Evangelho no Lar?
Deveriam e fazem, viu? Não são muitas, muitas religiões fazem o Evangelho, não com esse nome assim, com essa mesma conotação, né, com esse meu nome, mas as fazem sim, e tem um momento de oração dentro da casa, né, onde eles fazem um estudo da Bíblia, os evangélicos, alguns segmentos evangélicos têm estudo da Bíblia em casa, os católicos também fazem alguma coisa, todo mundo faz alguma coisa, eles fazem, mas assim, sistemática, como a sistemática, com começo, meio e fim, sabe, com um dia determinado, então nós vamos ver tudo vai no decorrer do programa, isso são os espíritos que fazem. E eu me lembrava aqui, agora eu olhava aqui e pensando que quem passa hoje pelo Facebook da vida, tem tantas recomendações, né, é bom para curar calo, é bom para curar dor de cabeça, é bom para curar não sei o quê, tem um remédio para tudo, né, assim, né? E eu diria então que o Evangelho lá realmente é o melhor remédio para curar a convivência das pessoas dentro de uma casa, para a profilaxia do lar, né? Quer dizer, nós vamos falar sobre isso, que gostaria que vocês ficassem muito atentos aos ouvintes, porque faça vocês vão observar que a coisa funciona mesmo. Viu?
8h07, quero lembrar você que hoje, excepcionalmente, nós não temos o nosso telefone celular. O 997-666-555 não está ativo hoje. Então nós não temos hoje, excepcionalmente, nós não estamos com a opção de você nos mandar mensagens e WhatsApp e também SMS. Mas nós temos aqui o telefone da rádio, 44-35-9020, e temos também o Facebook ativo para você mandar as suas mensagens, fazer os seus comentários, fazer o seu post, compartilhar a nossa página, inclusive. Flávio Tolini, o nosso querido Flávio Fotolini, está com a gente aqui hoje e está acompanhando a movimentação da nossa página no Facebook, está aqui atento, fazendo todos os posts e fazendo aqui também o acompanhamento em tempo real da movimentação da rede social. Flávio, bom dia, e é bom estar com você aqui do nosso lado hoje. Hoje a nossa equipe do Semeador Boa Nova está meio modificada, porque alguns dos componentes estão em outras atividades, né? Flávio, seja bem-vindo aqui. Como é que está a movimentação na nossa página do Facebook, hein, Flávio?
Bom dia a todos, é sempre uma satisfação estarmos juntos, né, na tarefa da divulgação do Evangelho de Jesus, as luzes da doutrina espírita. E a nossa página no Facebook já está ativa, já estamos inclusive com a foto do Joel e do Rubens, e tivemos já durante a semana e no dia de hoje várias pessoas participando. Nolita Ferraz, nossa amiga querida, Eros Marqueto, nós temos também a Nádia Ambrosio, nós temos a nossa amiga Andressa Silva, todos já participando ativamente, mandando suas felicitações, suas mensagens, e é um prazer estar interagindo aqui pela internet com todos eles.
Tá aí, Semana Boa Nova em tempo real. E lá na mesa de som agora mudou também. Agora já não está mais o Luiz Carlos lá. Luiz Isidoro, aí o nosso companheiro Luiz Isidoro, o grande apresentador do jornal da ABC. Como é ABC Brasil, né, Isidoro? ABC Brasil todos os dias às 6 da manhã, às 7, e aliás, com uma inovação, hein? O jornal é transmitido em tempo real e com imagem também em tempo real no Facebook, né, Isidoro? Você não está com o microfone aí, né? Não está aí, né? O microfone não está aí, mas não tem problema. Você transmite a imagem em tempo real. Parabéns, o programa está muito bom, dinâmico. Notícias do Brasil e do mundo, né? Não só da região, né? Parabéns a você, a toda a tua equipe que está com você lá, né? 8:10, nós estamos aqui hoje com o Semana Boa Nova falando sobre o Evangelho no Lar. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião. Diz para a gente se você faz o Evangelho no Lar. Conta pra gente aqui, olha, eu faço o Evangelho no Lar, não faço por causa disso, disso, disso. Faço, em que condições, alguma coisa curiosa que você tenha para relatar pra gente sobre o Evangelho no Lar. Ruber Geminazzi é o nosso convidado de hoje, Joel, tá, o Joel Lino está com a gente aqui também acompanhando o programa e vai também dar os seus pitacos aqui no assunto, porque ele é um grande tarefeiro da Seara Espírita. Rubens, algumas pessoas chamam esses encontros de Evangelho no Lar, chamam de culto do Evangelho no Lar. Não parece um pouco estranho usar essa expressão, culto do Evangelho no Lar? Porque a gente, costumeiramente, a gente diz assim, o Espiritismo não tem culto, não tem ritual. Então, a expressão culto significa algum ritual em relação ao Evangelho no Lar?
É, culto, no meu entender, é cultivar alguma coisa. Uhum. E quando se fala em Evangelho, jamais você pode pensar numa única pessoa. Tem que estar ali reunido várias pessoas. E se você me permitir,
claro, por favor,
o programa tem tempo, eu tenho uma mensagem aqui no livro Jesus no Lar.
Jesus no Lar é o nome do livro. O Flávio Tonini depois vai colocar na internet o nome do livro lá.
E tem como título O Culto Cristão no Lar. Uhum. Essa mensagem é de Neio Lúcio, recebida pelo Chico Xavier. Se me permitir,
claro,
eu faço a leitura,
por favor,
dela.
Um trechinho, né? Posso um trechinho aí para.
É que existe uma conversa de Jesus com Pedro aqui, nessa mensagem.
Perfeito.
E se eu colocar um trechinho, vai ficar truncada.
Reproduz um texto, um pedaço para a gente.
Então eu vou dizer
aí
só o final da mensagem.
Porque ela é um tanto longa também, né, Rubens? É uma mensagem longa.
Não,
né?
Quanto por isso que eu lhe disse sobre o tempo.
Aham.
Né? E falando de Jesus com Pedro, sobre os assuntos e tal, Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos. E como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu, na terra, o primeiro culto cristão no lar.
Olha, que coisa linda. Foi com Pedro, então.
Foi com Pedro.
Pedro e Jesus.
Exatamente.
Que
iniciou com Pedro.
Que coisa maravilhosa. Então, gente, é o marco inicial, né?
É. Exatamente.
Porque o Evangelho não estava escrito ainda na época, né? Os apóstolos não tinham escrito.
Exatamente,
ainda,
não tinham nem ideia do que estavam fazendo, uhum, até, né? Então a gente percebe que em termos de culto, eu prefiro dizer Evangelho no Lar, porque a palavra Evangelho já está definindo o que é. Então, de qualquer forma, cada um vai se ater e se entrever daquilo que acha que tem que ser.
Uhum.
Porque não dá para a gente convidar as pessoas para que sejam e façam isso. Mas entendê-las como pessoas, tanto quanto nós, que precisamos do Evangelho de Jesus.
Agora, Rubens, a gente fala do Evangelho no Lar e a gente sabe que os centros espíritas, de uma maneira muito, muito clara, muito objetiva e muito assertiva, frequentemente, com muita insistência, né, os centros espíritas enaltecem a prática do Evangelho no Lar, valorizam a prática do Evangelho no Lar. Por que é que os centros espíritas fazem esse enaltecimento, esta valorização, esse reforço para a prática do Evangelho no lar.
É, provavelmente seja porque Chico foi intimado a abrir as portas do centro fazendo o Evangelho. Só que ele teve assim uma surpresa. Ficou 2 anos abrindo a porta sem que viesse alguém. Mas na insistência e na educação espiritual de Chico, ele foi abrindo a porta. Até que em um determinado momento, ele disse a Emmanuel: olha, eu não dá para a gente continuar fazendo o Evangelho sem que não venha ninguém. E Emmanuel chamou a atenção dele dizendo: e nós aqui, o que somos? Então percebe-se que os espíritos estão atuantes no nosso Evangelho. Então é isto que nós precisamos entender. Quando abrimos o Evangelho no lar, nós estamos, além de estar com a casa totalmente higienizada, porque o primeiro trabalho é este, porque virão espíritos também para colaborar nesse Evangelho, a quadra onde está residindo, ou melhor, essa residência, fica toda protegida.
Eu queria que você reforçasse essa afirmação, porque isso é muito importante para o nosso ouvinte. Você que está na nossa audiência, preste atenção nisso que o Rubens está dizendo agora. Você está dizendo que o Evangelho no lar não se limita, o efeito dele não se limita à casa, e sim à vizinhança toda.
A vizinhança se sente e estão protegidas e amparadas pelos espíritos que estão ali nesta reunião. Então a gente percebe o grande valor e a extensão desse valor para cada casa que esteja fazendo o Evangelho.
Joel, vamos botar você aqui para jambrar também aqui, né? Para comentar aqui com nossos ouvintes, né? Mas quando a gente fala da prática do Evangelho no lar, a gente diz assim: o Evangelho no lar tem lá uma frequência, tem lá algumas pessoas fazem uma certa frequência semanal, mensal, diária. Tem uma frequência relativamente usual para as pessoas fazerem o Evangelho no lar?
A recomendação que a gente ouve, recebe, orientação, ensinamentos, nós fazemos, pode fazer diariamente, uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas o ideal é fazer uma vez por semana, no mesmo dia, e provavelmente, preferencialmente no mesmo horário, uhum, ou próximo ao mesmo horário. Porque você fazendo o Evangelho no lar, costumeiramente, no mesmo dia da semana, eu, por exemplo, faço às sextas-feiras de manhã. É meu rodízio em São Paulo, eu já aproveito ficar essa hora, meia hora, 40 minutos fazendo o Evangelho em casa. Os espíritos já esperam este momento. Nós fazemos o Evangelho, e como disse agora, ratificando o que falou o amigo Rubens, os meus vizinhos, eu falo que faço Evangelho. Dona Neide, que mora num apartamento pegado, vem: você já fez Evangelho hoje? Ela vem me perguntar, porque ela faz a oração na casa dela, ao lado do meu apartamento. O prédio todo fica higienizado quando você faz o Evangelho, com o coração, com fé, sabendo o que está fazendo, com muita espiritualidade. E você tem oportunidade de fazer todo dia, toda sexta-feira de manhã, o Evangelho, naquele tempinho, colocando a água para ser fluidificada, que é um bálsamo para você poder passar a semana mais tranquila. E as preocupações que você tem, as dificuldades que você tem após o Evangelho, elas vão se minimizando até encerrar.
Muito bem. 8 horas e 17 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semana Boa Nova, hoje falando sobre o Evangelho no Lar, a reunião do Evangelho no Lar. Está aqui com a gente o Rubens Geminazzi, que é atuante tarefeiro lá do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, do bairro do Ipiranga, em São Paulo. Também com a gente aqui, nos ajudando nos esclarecimentos, Joel Lino, atuante tarefeiro do Centro Espírita Paz e Amor, do bairro do Cambuci. Nossa equipe está a posto aqui, Flávio Tolini está acompanhando. Flávio, como é que nós estamos as movimentações aí pela internet?
Olha, é sempre uma satisfação que assim que inicia o programa, começam, né, os nossos amigos a nos mandarem mensagens. Bom dia, o Luiz Carlos Gimenez, a Adelina Meneghetti, o Joel está entrando em contato conosco também, a Nolita manda várias mensagens para nós. Eu queria só fazer uma contribuição, por gentileza, com relação à periodicidade do Evangelho no Lar.
Antes que você faça, preste, você que está na nossa audiência, preste atenção, tenho certeza do que ele vai falar agora, já sei o que ele vai falar, que eu ia perguntar o que ele vai falar, porque eu sei o que, que ele vai falar. E preste atenção, você que está na nossa audiência, que o que ele vai falar aqui é uma coisa muito interessante sobre o Evangelho no Lar. Mesmo você que é espírita de carteirinha, já está há 200 anos na doutrina, mesmo antes de reencarnar já era espírita, você preste atenção no que o Flávio vai contar aqui agora, porque eu ia perguntar isso para ele, mas depois vou perguntar uma para você também, viu, Rubens? Que eu sei de uma coisa também do Evangelho que eu quero que você explique para a gente aqui. Mas o Flávio eu não vou nem perguntar porque ele vai contar. Flávio, eu vou perguntar, com que frequência você faz o Evangelho no Lar? Conta para a gente.
Então, né, nós fazemos o Evangelho todos os dias. Né? Existe uma orientação, inclusive, da casa que nós frequentamos, aí eu frequento desde muito jovem, desde criança, e existe uma orientação muito determinada por parte dos nossos dirigentes da necessidade da prática do Evangelho no Lar diariamente. E aí existe dentro do movimento espírita algumas confusões, porque diz que a orientação tem que ser uma vez por semana só. E aí nós recebemos, por parte de uma orientação mediúnica também, uma resposta da seguinte forma. Você se alimenta todos os dias? Você pratica as suas higienes pessoais todos os dias? Né? Você tem práticas diárias que são necessárias e até automáticas na sua vida cotidiana? E por que não a prática do Evangelho no Lar? Mas aí nós fomos pesquisar por que dessa orientação. Numa das obras, né, basilar da doutrina, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o melhor metro que mediu Kardec coloca na sua introdução que a obra do Evangelho no Lar deva ser leitura obrigatória, diária e livro de cabeceira. E essa maneira, como nós vamos fazer o estudo? De que maneira nós iremos fazer essa condição de aprofundar os conhecimentos e as orientações que essa obra nos fornece? Somente através do culto do Evangelho no Lar. E que não é uma demanda de um tempo significativo na nossa vida cotidiana. Então, 5, 10 minutos, onde a gente possa fazer ou a abertura das nossas atividades diárias, ou o encerramento, até uma análise mais aprofundada de como foi o nosso dia, para que a gente tenha sustentação e dar a oportunidade a todos os membros da família de sedimentar aquele conhecimento, de sedimentar aquela orientação, para que a gente tenha a condição do enfrentamento da vida com mais determinismo, com mais força, com mais coragem. Aí os meus amigos dizem assim, mas Flávio, esse evangelho, quando você abre ao acaso e tal, poxa, por incrível que pareça, sempre cai uma mensagem pertinente. Né? Eu falo, olha, eu respeito muito aquela obra que são os minutos de sabedoria, que as pessoas abrem, sempre tem uma mensagem pertinente, mas eu digo que o Evangelho no Lar, os seus 28 capítulos, são essenciais para a vida do cristão. Porque Kardec teve um cuidado especial na elaboração dessa obra. Ele elaborou toda ela em segredo. Nem o próprio senhor Didier, que era o editor de todas as obras de Kardec, teve acesso às informações. E Kardec tomou o cuidado de saber se a sua obra e se a sua atividade era devida e tinha todo o merecimento daquela dedicação que ele empregava do seu tempo para aquela obra. E uma das médiuns, que era uma das auxiliares, recebe o mentor de Kardec, que é o Espírito de Verdade, e que orienta naquele instante que aquela obra seria a condição mais especial de tudo aquilo que ele havia escrito. E isso consta em obras póstumas, né, onde a gente percebe que a dedicação, né, e a explicação que os Espíritos trouxeram para a elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, porque traria ali a moral do Cristo. E além disso, eles davam uma imagem especial da circunstância de que o edifício do cristianismo, que era a edificação do cristianismo no coração dos homens, abria-se mão dos andaimes e podia-se avistar a cúpula no firmamento. Ou seja, o edifício do Evangelho estava construído com essa obra. E mais para frente no programa, no desencarne de Kardec, nós vamos observar a homenagem que foi feita na sua recepção no altiplano espiritual. Então, assim, a prática do Evangelho no Lar, para mim, é sedutora, porque todos os dias nos dá uma energia especial. Às vezes acordamos meio atrasados e saímos, e quando nós estamos com o pé na rua, parece que falta alguma coisa. Esqueci meu celular, esqueci a carteira, né? Eu tinha alguma coisa para trazer? Não. pode ser que a gente negligenciou a prática do evangelho pela correria do dia a dia. Então, assim, eu sou um adepto a ter essa prática do evangelho no lar diariamente.
Pois é, mas fazer o evangelho no lar diariamente, tudo bem, mas ele segue todo o ritual, vamos chamar assim, né? Como a gente estava usando essa expressão aqui, ele segue lá os procedimentos. Ele abre e faz a prece, abre o evangelho, reúne a família, tem duas filhas adolescentes, né? Pode contar aqui. E agora, o horário, detalhe. Pode contar? Conta você.
Porque nós fazemos isso antes de levar as meninas na escola, né? Então é por volta de 6h20, 6h30, todos os dias de manhã estamos lá, né? Nos alimentando da primeira refeição do dia, que é a mais importante, né? Que nos fortalece, e naquele momento fazemos o evangelho.
Parabéns, Flávio. Parabéns. Esse aí merece a medalha de honra ao mérito, né? O espírita que merece uma medalha de honra ao mérito. Agora, Rubens, você não ia ficar imune nisso também. Nós sabemos que você também tem umas reuniões lá que você faz. Conta detalhes dessa reunião para a gente aí. Como é que funcionam essas reuniões aí?
Considerando que eu iniciei o evangelho no lar, onde meus filhos ainda eram pequenos, na faixa de 11, 12 anos, hoje estão com 50 e poucos anos, então você percebe por aí o tempo que eu já faço o evangelho no lar. E, em extensão, nós temos todos os domingos à noite uma reunião, um evangelho, onde ali reunimos vários amigos, família e uma série de outras pessoas que, vez outra, por curiosidade, querem saber como é que é feito o evangelho. E assim nós vamos colocando. E nesse evangelho colocamos, né, nessa oportunidade, o Joel como organizador momentâneo. E nós fazemos então esse evangelho. Hoje nós estamos em casa com na faixa de 20 a 30 pessoas.
20 a 30 pessoas.
É.
A família mesmo que mora lá, você?
Eu e. Na realidade, quem pratica mesmo o evangelho lá nesse tempo todo sou eu e minha esposa, porque meus filhos moram
lá.
Sim,
mas só vocês dois que residem lá. Mas, na verdade, se reúnem 30, 40 pessoas.
Isso.
Não chega a 40, mas de 20 a 30.
De 20 a 30.
Não chega a 40, mas de 20 a 30. E o Joel é o teu organizador.
É ele que dá bronca, porque eu saio fora para dar bronca.
Agora, esse pessoal, rigorosamente, vão todos os domingos lá?
Olha, posso dizer quase que todos os domingos.
E que horário vocês fazem isso? De domingo à noite?
Às 8 horas da noite.
8 horas da noite.
A gente conseguiu fazer no domingo, porque era o único dia plausível que a gente podia fazer isso na época, quando eu comecei, porque eu era publicitário. Publicidade não tem horário, né? Você não tem horário para entrar, mas também não tem horário para sair.
A criatividade é qualquer hora, né?
É. Então, eu escolhi o domingo porque o domingo era o único dia que eu não tinha que estar preso a horários e outras coisas mais. E daí viemos fazendo até o dia de hoje.
Joel está louco para falar alguma coisa aqui. Fala, Joel.
Perguntar para o Rubens, quanto tempo, quantos anos fazemos isso na casa dele?
Há quanto tempo vocês fazem isso, Rubens?
Olha, nós já estamos perto de uns 10 anos, né?
10 estou eu, dá 20.
20 anos.
Não, se eu for contar desde o início, eu estou desde os primórdios.
Mas essa reunião ampliada para 30, 40 pessoas, vejo uma coisa maravilhosa.
Mas é a coisa mais deliciosa que se tem, porque você percebe que nessas 20, 30 pessoas se criou um ambiente familiar. Parecem que somos todos família ali. E saímos do culto, fazemos a nossa mesinha depois, né? Do chá, da bolacha.
É uma comidinha lá depois.
É. De chá, bolacha, essas coisas.
Você dá um endereço que a gente vai lá também fazer, viu? Tudo fluido.
Sai todo mundo voando lá.
8 horas 28 minutos, estamos aqui ao vivo na ABC com o Semeando Boa Nova. 44-35-9020 é o nosso telefone para você ligar para cá. Excepcionalmente hoje, não estamos com o celular ativo, portanto, não estamos com o WhatsApp disponível. Mas nós temos aqui o telefone 44359020. Temos também o Flávio Tolini acompanhando aqui a movimentação na nossa página do Facebook. Você pode ir lá e fazer o seu post, compartilhar a nossa página, dizer pra gente o que você acha do programa. Vai lá, curte a nossa página. Você entra no Facebook e vai lá, Semeando a Boa Nova. Vai ver um microfonezinho de rádio lá, já é a página do nosso programa. Nós vamos fazer aqui uma paradinha agora aqui no Semeando a Boa Nova, porque o Luiz Isidoro, o nosso jornalista aqui, que trabalha aqui todas as manhãs aqui, das 6 às 7, no ABC Brasil, ao vivo e em cores, né? Porque dá para assistir pela página do Facebook, tá, vai fazer as inserções comerciais, e nós vamos deixar uma pergunta para o Rubens responder no nosso retorno. Rubens, praticar o evangelho no lar, seria fazer uma sessão espírita dentro da nossa casa? Você vai responder no nosso retorno, já já, porque agora o Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais. Flávio Tolini continua monitorando a nossa página no Facebook. Passa por lá que ele está monitorando, acompanhando atento. Aliás, está postando aí. Você postou o livro, né, Flávio? Conta aqui pra gente.
Essa obra especial que o nosso irmão trouxe, e realmente é uma obra que merece ser lida e dá uma explicação muito especial pelo culto do Evangelho no Lar. Né? Jesus no Lar, pelo Espírito Neio Lúcius, psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Muito bem, vamos então a uma pequena paradinha, voltamos já já. Não muda de emissora não, vamos voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
A padaria Boa Viagem oferece diariamente qualidade e variedade de produtos e serviços. Todos os produtos são feitos para tornar o seu dia mais gostoso. Confeitaria variada, com bolos e doces de todos os tipos. Aceitamos encomenda para festas e eventos. A padaria Boa Viagem agora está servindo almoço com farto buffet self-service, no horário das 11 às 18 horas. São mais de 20 opções entre deliciosos pratos quentes e requintadas saladas. Temos pizzas a partir das 14 horas. Padaria Boa Viagem, Rua Mário Rossi, número 12, Centro, São Bernardo do Campo. Telefone 4330-2416.
Para você ligado na ABC, não perca todo sábado o programa Evandro Musical Show, das 11 ao meio-dia, com muita música, esporte, notícia e entrevista. E é claro, sempre falando dos bailes do Corinthians e Santo André. Se liga no Vandão, é show, é sábado, 11 da manhã, aqui da nossa querida Rádio ABC. Até lá.
Atenção, rodoviários, é necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. O telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Bom dia! Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, o 570. Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Quero lembrar você que você liga para cá no 44 35 90 20. Pode também ir na nossa página na internet, acessar lá e fazer o seu post, programa Semeando a Boa Nova lá no Facebook. Faz o seu post, curta a nossa página, diz pra gente o que você está achando do programa. E hoje, excepcionalmente, conta pra gente se você faz o Evangelho no Lar, algum detalhe aí, porque o tema de hoje é esse, é a reunião do Evangelho no Lar. Mas antes de nós darmos continuidade aqui aos nossos questionamentos, ao nosso aprendizado, que hoje nós estamos aprendendo aqui, estamos aqui com duas feras do Espiritismo, o Rubens Geminazzi e o Joel Lino. Antes da gente dar continuidade aqui, vou passar o microfone aqui para o Hélio de la Noce. O Hélio tem algumas informações sobre acontecimentos na Seara Espírita. Fala, Hélio.
Olha, agora no dia de 13 e 17 de março, o CVV vai fazer um curso para novos voluntários. A gente ressalta muito o CVV aqui, porque é uma oportunidade que as pessoas têm de colaborar, sabe? De dar uma colaboração em horário restrito, como quando elas puderem, não tem conotação religiosa, não precisa ser espírita, não precisa ser, não importa a religião, é um movimento ecumênico e é de grande valia, é muita importância para a comunidade, para as pessoas. Então, de 13 a 17 de março, agora, das 19h30 às 22h, você procura ligar para o 141, que é o CVV, lá você vai conseguir maiores informações, como você faz a sua inscrição e participa. Mesmo que você depois faça o curso, mesmo que você não quiser participar depois, mas é importante você saber que você vai poder ajudar alguém na hora que você estiver conversando com alguém aí.
Qual que é o telefone, Hélio, para ligar lá para saber?
No 141.
Liga direto no 141. Mas 41. O curso vai ser no CVV de Santo André, né?
De Santo André. Esse aqui é Santo André. E haverá outros também, certamente deve ter acontecido em outros lugares também, certo?
Ok, tem mais alguma notícia aí?
Tem, a Seara Espírita da Fraternidade de São Caetano do Sul, ela está fazendo, a Seara das Fraternidades, melhor dizendo, ela ia fazer um show com o cantor Marciano, né?
Isso, e ia ser a semana que vem.
E a semana que vem, e parece não, houve lá um problema e o show foi cancelado, né? Foi cancelado.
Né? O artista solicitou, né, para a entidade que fosse suspenso o show por motivos de forças maiores, que a entidade respeitou a solicitação e se coloca à disposição para todos que compraram o convite antecipadamente para que possamos fazer a devolução dos valores que foram investidos. Então, a entidade pede para que às quartas-feiras, na parte da noite, a partir das 18h30, e às sextas-feiras, a partir das 14h, procurando a Fátima, que ela providenciará o reembolso a todas as pessoas.
E o endereço de lá, para quem quiser
lá
instituir?
É Rua Silvia, 538.
Em São Caetano do Sul. Muito bem, tá. Então está cancelado o show com o cantor Marciano. Daqui a pouco a gente tem mais, nós temos mais algumas informações para dar, mas daqui a pouco a gente dá as outras aí. 8h37, quero lembrar você que na semana que vem estará conosco aqui a nossa querida dona Miltis Bona com o tema, olha que tema, quem sou, de onde vim e para onde vou. Olha o tema da semana que vem, quem sou, né, de onde vim e para onde vou, da dona Miltis Bona. E hoje está com a gente aqui o Rubens Geminazzi falando sobre o Evangelho no Lar, e também com a gente aqui o Joel Lino, falando também desse tema tão importante que é o Evangelho no Lar. Quero lembrar também que todos aqueles que nos contatam aqui concorrem como brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo Ideal. Aliás, Rubens, muito obrigado por você estar lá no Ideal e nos contempla aqui com os livros que a gente doa, né? Muito obrigado agora em público aqui agradecendo você.
É nossa obrigação como editora, né?
Uhum.
Levar a palavra da doutrina adiante. Nada melhor do que distribuindo livros.
Então, todos aqueles que ligam para cá concorrem como brinde ao livro espírita gentilmente cedido lá pelo Ideal, pela sua casa, o Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também cedido gentilmente pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aliás, um abraço carinhoso para a nossa querida Gilzelma, que deve estar lá na nossa audiência pela internet. E os ganhadores da semana passada foram o Ileu, da Vila Luzita, e a Márcia de Parelheiros. Eles já sabem, já foram informados, e vão retirar os livros lá no Núcleo Espírita, O Semeador. Muito bem, eu tinha deixado uma pergunta aqui para vocês, antes da gente partir para os intervalos comerciais, que é se a prática do Evangelho no Lar seria fazer uma sessão espírita em casa. É isso, Rubens?
Não, não vejo assim, não. Eu acredito que todos os seres humanos que têm a consciência de Jesus podem fazer. Porque o Evangelho de Jesus é a nossa grande arma, né? É o nosso remédio. E uma vez como remédio, qualquer residência pode fazer o seu Evangelho. Porque está ali, como Jesus disse, e vou repetir, quando houver duas ou mais pessoas, aí eu estarei.
Perfeito. Flávio, queria fazer um comentário?
É muito importante nós orientarmos também, principalmente as pessoas que iniciam-se na doutrina, que não é para tornar o Evangelho no Lar uma sessão mediúnica, porque o ambiente não está devidamente preparado e alicerçado para que as pessoas possam dar as suas manifestações, dar a sua passividade, que isso é uma prática que é aconselhada ser realizada somente na casa espírita. Um ambiente devidamente organizado pela espiritualidade para essa finalidade. E aproveitar que no momento do Evangelho no Lar, as pessoas não criem celeumas, discussões. A promoção é da paz no ambiente. Então, quando faz uma leitura, certamente vai servir para algumas pessoas. E aí a gente brinca na hora, ah, isso serve para você. Então, às vezes, de ter uma ação positiva, tem uma ação negativa. Eu lembro da minha mãe, que nós, como nos fazíamos evangelhos juntos, e aí, quando nós abríamos a casa, aparecia quase que sempre, todas as vezes, a passagem piedade filial. E minha mãe me olhava com aquele olhar jocoso, né? Falava, ah, essa é para você, né? Com um olhar especial dos filhos para com os pais. Mas, na verdade, todas as lições nos são pertinentes e muito importantes.
Muito bem. Ô, Flávio, aproveitando que você está falando, como é que nós estamos aí na nossa página no Facebook? Temos alguma pergunta, alguma coisa? Rubens, já está chegando pergunta para você aqui da nossa página no Facebook.
Ah, que bom.
Rubens, olha, participação muito intensa aqui dos nossos amigos, e a Adelina Meneghetti fez uma pergunta muito interessante para nós. Amigos, eu faço o Evangelho sozinha, então não tem valor?
Tem, e muito valor. Porque o Chico ficou 2 anos sozinho no centro, fazendo o Evangelho. E reclamou com Emmanuel, porque não vinha ninguém. Eu acabei de falar isso no início, né? Que não entrava ninguém no centro, e ele ali sozinho. E Emmanuel deixou bem claro, peraí, e nós o que somos? Nós estamos fazendo o que aqui?
Olha que interessante.
Não é?
E Joel, temos também um outro ouvinte que nos ligou perguntando o seguinte: quem não é espírita, como fazer o Evangelho no Lar?
Normalmente, não sendo espírita, fazendo Evangelho no Lar tem o mesmo valor que se fosse espírita. O importante é fazer essa oração, esse Evangelho, com consciência, essa parada que a gente dá, ou todo dia, ou 2 vezes por semana, ou pelo menos 1 vez por semana, como eu faço, tem um valor extraordinário, mas os espíritos estão presentes.
Existe uma forma, Joel, como nós devemos proceder com o culto do Evangelho?
Sim, existe. Inclusive no nosso Centro Espírita Paz e Amor, lá em São Paulo, nós temos uma equipe, 4 pessoas, que se dispõe a orientar as pessoas que querem fazer evangelho no lar. Eles vão nas casas das pessoas duas, três vezes, mostrar como se faz o evangelho. Mas o importante é fazer o evangelho. É ler um trechinho do evangelho, é pedir a fluidificação da água, é fazer uma vibração, esses 15, 20 minutos, que você está sendo amparado pelos espíritos, sendo ou não espírita.
Tá aí, então, orientação para aquele ouvinte que não é espírita, né? Já aproveitando essa pergunta que chegou do nosso ouvinte aí, que não é espírita, não se identificou, mas é uma prática muito simples. Você pega lá, faz um Pai Nosso, que um Pai Nosso é uma oração universal, abre lá o Evangelho, ao acaso, uma página do Evangelho. Se você não quiser usar o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem problema. Você pega lá o Evangelho escrito por um dos quatro evangelistas, abre ao acaso, lê um trechinho em voz alta, discute o que comentou e depois faz lá a sua prece final. É isso, esse é o Evangelho no Lar. Aliás, o Rubens Geminas, Rubens, o que é isso que você está passando aqui para as minhas mãos agora? Conta para a gente aí.
Exatamente como se proceder
o para roteiro.
O roteiro para o Evangelho.
Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Flávio Tolini para ele fotografar, porque você está trazendo isso impresso para a gente. O Flávio vai fotografar e vai postar na nossa página na internet esse material, porque é um material muito interessante. São 12 informações importantes sobre o Evangelho no Lar. Então o Flávio vai fotografar e vai postar na nossa página na internet. Tudo bem, Flávio? Já está fazendo, já está providenciando isso. Muito bom, está aí. Tem mais pergunta de ouvinte chegando aqui? Deixa eu ver aqui o que está chegando aqui para os nossos companheiros aqui. Hélio, o Adalberto de Guaranazes está dizendo assim: sempre se orienta as pessoas a fazerem o Evangelho no Lar. Mas o que dizer, ele faz isso sempre, mas o que dizer para as pessoas que estão fazendo evangelho no lar e algo de ruim acontece no seu lar?
Adalberto, se algo de ruim, né, que a gente se fala, né, o que é ruim, né? O que é ruim? Porque a vida, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, né? Aqui nós temos muito mais momentos felizes aqui, eles são raros, né? Quer dizer, a maior parte do tempo nós vivemos aqui com grandes desafios, com provas, expiações. Nós estamos passando por uma escola, num aprendizado. E aqui, muitas vezes, que nós achamos que é ruim, muitas vezes não é ruim, é simplesmente uma prova que a gente está sendo submetido para fazer, saber se a gente está aprendendo ou não. Se aprendendo, se nós estamos preparados para receber novas informações, novas lições, né? Então, aí caberia também, puxa vida, e se você não fizesse, não podia acontecer coisa pior ainda, né? Sabe? Porque se você consegue ainda perceber que está ruim, né, e esse ruim você consegue administrar, né,
nós conseguimos, às vezes nós brincamos com essa circunstância, né? Imagina se não fizesse, né? Se fazendo às vezes temos problema, imagina se não fizesse,
então, porque aí era esse, porque quando você consegue perceber, você consegue atravessar um momento assim desses tormentosos, desses que a vida sempre tem, né? Esses grandes tormentos que são essas intempéries que a vida nos causa, normalmente quando você consegue atravessar isso aí ileso, né? Lá na frente, é um grande negócio.
8h46, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, número 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Nós estamos aqui hoje falando sobre o Evangelho no Lar, com muito carinho, recebendo aqui o Rubens Geminazzi e também o Joel Lino, e estão falando desse tema para a gente. Ô Rubens, e nós temos aqui no nosso programa uma sessãozinha aqui, onde a gente costuma falar sobre uma palavra especial. É uma palavra só, que tem a ver com o tema de hoje. Então eu peço para o convidado, como vou pedir para vocês agora, falarem uma palavra só. E depois, no final, vocês vão explicar por que escolheram essa palavra. Se você tivesse que citar uma palavra só em relação ao Evangelho no Lar, que palavra você citaria?
Consciência.
Consciência. Joel, aproveita você, que palavra você usaria em relação ao tema de hoje?
Confiança.
Confiança. Então, confiança e consciência são as duas palavras que depois vocês vão explicar para a gente por que usaram essas duas palavras em relação ao tema de hoje. Muito bem, vamos falar agora aqui do destaque da semana. Essa semana aqui, a semana do carnaval, diversas entidades realizaram encontros religiosos, como por exemplo aí nós tivemos o encontro das mocidades espíritas aqui na região do ABC, né? Aliás, um trabalho muito bonito conduzido pela Remo, né? Que é a Remo, né? Para você que é, você que foi recentemente foi da mocidade espírita. Aí essas reuniões de grupos de pessoas que não são familiares geram efeitos semelhantes ao Evangelho no Lar, Rubens? E se os participantes são da mesma religião, suas preces alcançam somente aqueles que também são da mesma religião ou alcançam outras pessoas?
Eu acho que qualquer prece alcançará sempre outras pessoas. Porque a prece é o que Jesus nos deixou quando ele foi orar e nos trouxe o Pai Nosso. É a prece que nós todos entendemos como aquela que realmente vem de encontro com as nossas necessidades.
Então, quando está todo mundo junto fazendo um encontro espírita, um encontro evangélico, um encontro católico, qualquer que seja a reunião, tem ali um efeito semelhante ao Evangelho no Lar?
Tem, lógico que tem. Porque é o caso da reunião da juventude que você citou há pouco, e eu acho que isso deve ter mais força, porque na realidade as casas espíritas, poucas casas, dão chance para a juventude. Isto é outro problema que a gente vai entendendo por que isso. Porque a juventude é alma nova, ideias novas. E a doutrina, com todo o conhecimento que possamos ter e ela nos dar, ainda as ideias novas é progresso, porque a doutrina também progride, não é só no sentido dos livros de Kardec, porque a convivência e a vivência está no nosso dia a dia.
Ô Rubens, você tá falando uma coisa, deixa eu aproveitar e ampliar um pouquinho isso. Isso é uma coisa que tem nos preocupado muito, né? Porque, na verdade, o Espiritismo, ele foi codificado por Kardec, 1850, quando Kardec começou a trabalhar, ele começou, já estava trabalhando nisso alguns anos antes, mas quando ele codificou os livros, etc., aquilo é uma coisa indelével, é uma pedra, vamos chamar assim, maciça, é a base de todo o conhecimento espírita, né? Evidentemente, a gente pode aplicar aquilo de uma maneira nos meios de tecnologia atual que nós temos aí, né? Nós temos a internet, nós podemos aplicar, mas as pessoas não deveriam fugir daquilo que está lá nas obras básicas, porque aquilo é a essência do Espiritismo, né? Então não tem muita gente, o Espiritismo está desatualizado. Realmente o Espiritismo não é atual, não. Ele está uns 5 mil anos à nossa frente. Exatamente. À nossa frente, é isso? Você entende assim também?
Eu entendo, porque é daí que nós estamos tendo conhecimento espírita hoje. E se não tivermos essa consciência de que a doutrina espírita para nós é a essência da nossa vida neste caminhar terreno, que adianta você ser espírita? É melhor que não seja. Vai ser um bom católico, um bom crente, seja lá o que queira ser. Porque a doutrina espírita, ela te prepara para te mostrar que você vai voltar com aquilo que você amealhou de melhor.
Que, aliás, é o tema do programa da semana que vem, né? Que a dona Milton já está com a gente aqui falando sobre isso.
Então a gente percebe que quando se quer falar em doutrina espírita, não é que nós queiramos ou desejamos ser os melhores, não. Cada filho de Deus é um filho dele que ele ama e dá todas as oportunidades possíveis, desde que este filho tenha vontade de realmente se colocar na vida como um filho de Deus. Porque como cristão, nós sabemos que a vida de Jesus para nós é este desenho onde a gente registra das suas ações aquilo que precisamos ser. De cada maneira vivida, cada assunto vivido, cada instante vivido, a doutrina espírita está dizendo aí, olha, você é esse filho que Deus espera. Pelas suas ações benéficas, por tudo aquilo que você se encanta e dê esse encantamento ao teu irmão, ame ao teu irmão. É isso que Deus quer, é isso que Jesus nos propôs. Ninguém vai sair da terra sem o Evangelho de Jesus praticado.
Agora, ô Joel, o Rubens fez um comentário muito pertinente, né, quando ocorrem esses encontros, essas reuniões, né, de religiões. Eu citei aqui o exemplo de um encontro espírita, como poderia ter acontecido em qualquer outra religião, como a gente sabe que acontece, né? Principalmente nessa época do carnaval, como aconteceu essa semana aqui. E o Rubens estava dizendo do efeito disso, né, um efeito muito semelhante ao efeito do evangelho no lar. Evidentemente não é no lar da pessoa, mas tem um efeito muito semelhante. Mas esse efeito, ele se estende somente a essas pessoas que estão ali naquele momento praticando aquela religião, ou ele se estende também para as pessoas de outras religiões?
Não, ele estende-se para todas as pessoas. As pessoas que estão participando desse retiro espiritual, de todos esses encontros, desse encontro da juventude que nós também tivemos lá no nosso Paz e Amor, essas pessoas saem unidas de uma força espiritual muito grande e transmite para o lar, para a família, para os amigos, no trabalho, tudo aquilo que ele trouxe de bom desse encontro que ele fez. Isso é muito bom. A doutrina católica faz os retiros espirituais, muito comum, e as pessoas saem de lá fortalecidas na fé, na esperança, na consciência, para poder transmitir tudo isso às outras pessoas que não participaram.
Assim como nós tivemos agora o encontro da regional da Aliança, né? Aliança. Uma coisa maravilhosa aqui no Bezerra de Menezes, né? Uma coisa, sai dali o fortalecimento, uma coisa linda, né? Muito bem. Flávio Tonini, como é que nós estamos aí? São 8h54, como é que nós estamos aí com os ouvintes ligando, se manifestando?
Olha, tivemos a participação também de Maria Helena Pires, a Nelly Bauer, nós temos a Adriana Viri Russo e também o Eros Marqueto, nosso amigo querido, sempre postando várias mensagens carinhosas para todos nós. Mas nós temos uma pergunta de um nosso ouvinte, que eu vou passar aqui para o Hélio, é o Salomão, participante também do nosso programa. Ele nos faz um seguinte questionamento. É lícito vibrar pelos doentes e presos durante o Evangelho no Lar, e nos traz algum mal essas vibrações?
Então, justamente as pessoas sadias são assim, estão em melhores condições para vibrar pelas pessoas que estão doentes. Não obstante que as pessoas doentes também podem vibrar, né, por outras pessoas doentes também, mas as sadias têm mais força, têm mais vitalidade, né, têm melhor poder de concentração, né, estão assim, menos isentas de preocupações. Então, se a pessoa está sadia, se ela tem a família dela perfeita, não tem ninguém preso, não tem ninguém doente, não tem ninguém assim, essa pessoa está em melhores condições para vibrar para quem, para as famílias que tem um ente querido preso, um ente querido doente, acamado, hospitalizado, né? E isso não traz nenhum desconforto, nenhum tipo de problema para a pessoa que está vibrando, não. Pelo contrário. Porque na hora que você vibra, na hora que você eleva o seu pensamento, você faz uma intercessão em favor de uma pessoa doente, uma pessoa que errou e que acabou, em função disso, quando se encontra presa, significa que você está se preocupando. Isso é amor, né? É amor, é preocupação, e você fatalmente será agraciado por isso e nunca, nunca punido por isso.
A Odila, nossa amiga querida, também parabeniza a todos do programa, né, dizendo que está muito bom o programa e agradece todas as orientações. E a nossa amiga Adelina também nos faz uma pergunta, que não é muito pertinente ao tema do Evangelho, mas seria necessário nós darmos uma orientação, né, por gentileza. Que ela gostaria de saber que ela gosta muito da doutrina de Allan Kardec e gostaria de saber se na visão espírita se podemos usar coisas de pessoas desencarnadas. E ela agradece mais uma vez a atenção.
Rubens? Por que não usar? Eu acho que quando você usa uma peça de uma outra pessoa, você está demonstrando realmente o carinho por ela. Ela não está fora do teu eu. Ela está na tua lembrança, no teu carinho, na tua responsabilidade e na tua homenagem a essa pessoa. Porque certa feita me perguntaram se os quadros colocados nas paredes das pessoas, se aquilo era bom ou era ruim. E eu cheguei para o Chico e falei, Chico, uma vez que eu coloco um quadro numa parede de uma pessoa, porque já me disseram que está errado. Ele falou, não, não está errado, não. Você está prestando uma homenagem a essa pessoa. É uma lembrança.
é um dia a dia com ela. Então, o fato de você usar uma camisa, hipoteticamente, do seu pai, que já esteja desencarnado, veja o carinho que ele vai perceber quando te ver, né, vestido com essa camisa dele. Porque ele vai ficar feliz. Então, não vejo nada que agrave o fato de você estar usando alguma peça de uma outra pessoa.
Isso é amor, né, Rubens?
É amor, puro amor.
A única coisa que a gente fala é para não ficar pegado a isso. Falar, vou pôr isso aqui, que era do meu não sei o que.
Exatamente.
Aí também é um apego desnecessário. Né?
Que isso não venha a ser para você um momento de tristeza. Porque se eu vou usar uma camisa daquele que já foi para a espiritualidade, eu estou demonstrando o que o Turíbio disse. É amor, puro amor.
8:58, nós vamos fazer aqui uma paradinha, mas antes da paradinha, vou deixar uma pergunta para o Rubens responder no nosso retorno. Rubens, é uma pergunta que instiga muitas pessoas quando se fala no Evangelho no Lar. Diz assim, ó, sabemos que as crianças, em geral, nós são ativas e, às vezes, inquietas. Elas não atrapalham o Evangelho no Lar? Devem ou não participar as crianças do Evangelho no Lar? Você vai responder já já, porque agora a Luiz Isidoro, nosso jornalista aí, vai fazer as inserções comerciais da ABC. Aliás, um abraço carinhoso para você, viu, Isidoro, pelo teu programa. E também a mesma coisa, esse abraço extensivo à equipe, ao João Dalves, ao João Cardoso, à Miki, a você, que todos os dias, ABC Brasil, das 6 às 7 da manhã, um jornal muito bacana e dinâmico, hein? E com imagem pela internet no Facebook, hein? Daqui a pouco a gente volta. Já, já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Olá, amigos, eu sou o Procópio, estou com você aqui na Rádio ABC, ao sábado, das 3 às 5 da tarde, com o programa Trajetória de Sucesso.
Trajetória de Sucesso.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
Atenção, torcedor! Neste domingo tem futebol na Rádio ABC. A partir das 4 da tarde você acompanha São Paulo e Santo André, direto do Morumbi pelo Campeonato Paulista Série A1. Fique ligado, direção geral Ismael Alves. ZYK651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, quatro minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Antes da gente dar sequência aqui no tema de hoje, Evangelho no Lar, vamos passar aqui o microfone para o Hélio Granossi, que o Hélio tem alguns comentários para fazer para a gente aí.
Então, lá o Grupo Fraternal Marido Nazaré, em São Caetano do Sul, lá na rua Martins Francisco, 597, lá no bairro Santa Paula, ele, a partir do dia 20 de março, às segundas-feiras, às 20 horas, começa o curso de estudo e vivência do Espiritismo. Quem quiser conhecer, nós vamos depois eu colocar lá no Face, quem quiser esse endereço, para você, depois chegar até lá, se tiver interesse, se for de São Caetano, Santo André. E o Manolo Quesada, né, nosso companheiro que de vez em quando aqui conosco, uma pessoa muito dinâmica, ele vai estar dia 10, próximo sexta-feira, às 20 horas, na Casa Solidariedade e Beneficência, na rua Siqueira Campos 102, em Santo André, trabalhando no tema Trabalhadores da Esperança. Agora, dia 10, acho que próxima
sexta-feira.
Sexta-feira próxima.
Né? Que hora que vai ser, Hélio?
Às 20 horas.
20 horas.
Na sexta-feira, às 20 horas, na Casa Solidariedade e Beneficência. E depois, e aqui na região, ele vai estar também depois, lá em Diadema, no dia 4. Sábado, que hoje?
É hoje, Diadema.
Na rua Santo Antônio, no Jardim Diadema, em Diadema, falando sua verdadeira coragem.
Que hora?
E hoje mesmo, ele vai estar às 16 horas, no Parque Bristol, em São Paulo.
Hoje em Diadema, que hora vai ser, Hélio?
Hoje é 19 horas.
E lá no Parque Bristol?
Isso é às 16 horas.
Que é aqui pertinho também.
Aqui pertinho também, na rua Benito de Tolosa, 856, no Parque Bristol. É o Quesada aí, com uma agenda das mais cheias.
Muito bem, 9 horas e 6 minutos, estamos aqui voltando aqui, nós temos aqui algumas informações ainda para dar para você, lembrando que a semana que vem estará conosco aqui a dona Miltis Bona com o tema Quem Sou, De Onde Vim e Para Onde Vou. Então esse é um tema muito importante, sábado que vem a dona Miltis está com a gente aqui. Saiu aqui o ganhador, a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, é Adelina Meneghetti. Parabéns, Adelina, você ganhou o livro. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30 e aos sábados, das 10 às 11h30, rua Itapiranga 312, Vila Floresta, em Santo André. Sábado, inclusive hoje. Então, Adelina Meneghetti, a ganhadora do livro da primeira hora de hoje. Daqui a pouco a gente vai sortear o livro para a ganhadora ou o ganhador da segunda hora. Lembrando que esses livros são gentilmente cedidos pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, e também pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo. Que, aliás, o seu representante está aqui hoje, que é o Rubens Geminazzi, falando para a gente sobre o Evangelho no Lar. Rubens, eu deixei uma pergunta para você a respeito de crianças. As crianças não atrapalham a religião, a reunião do Evangelho no Lar? Devem ou não participar do Evangelho no Lar?
Devem. Devem participar porque a criança é este ser que vai colaborar amanhã. E já começando a entender nos seus primórdios dias, ela vai, de alguma forma, mesmo que ela não venha ser atuante na sua juventude ou coisa parecida, ela vai guardar. Isso vai ficar retido. Porque aquele pensamento que se diz, né, nós somos o que pensamos, na realidade, no meu entender, nós somos o que sentimos. O que pensamos, daqui a pouco já não estamos pensando mais. Mas o que eu senti, eu gravei, tá? Dentro de mim isso. E a criança está lá. Ela está sentindo o seu momento. Tanto que no início do meu evangelho no lar, meus filhos eram verdadeira, não digo piadistas, mas viviam sorrindo, brincando, né? E eu fui... E a gente foi relevando, tocando adiante. E hoje, eu fico até admirado como eles são leitores dos livros espíritas.
Que coisa linda, né?
É. E olha, o Joel pode dizer isso, que o Joel naturalmente faz parte do nosso evangelho de domingo, lá, como organizador lá da mesa, né? E quem quiser entender isso, não vai entender, porque só o tempo é que vai nos mostrando.
Muito bom. 9:09, Flávio, como é que
fundamental,
nós
estamos... né? Para não perder aqui a oportunidade, é fundamental que a criança participe. É importantíssimo. Coloque a criança lá, mesmo que ela não queira, ou que ela aparentemente ela não está ouvindo nada, ela está brincando. Deixa ela brincar, dá alguma coisa para ela se distrair, se for o caso, né? Mas é claro, se você puder, inclusive, pegar um livro que seja de interesse dela para fazer uma leitura, melhor ainda, porque você vai fazer com que ela se interesse, né, pela coisa, porque embora não pareça, mas isso vai sendo... Só aquela reunião da família, está o pai, a mãe, todo mundo ali em volta do evangelho, se preocupando com a unidade da família, e isso vai criando uma atmosfera... Uma atmosfera vai criando alguma coisa assim de muito importante nos valores da criança, né? Ela vai tendo outros valores para o futuro, né?
Muito bom. O Joel queria fazer um comentário também, Joel. Agradeço a oportunidade de dar um testemunho rápido aqui, mas as crianças devem participar. Reclamam, não querem, acham ruim. Como disse o amigo Flávio, a filha fica com o pé em cima da cadeira, não está prestando atenção. Não tem importância, elas estão presentes e os amigos espirituais também. Eu faço um rápido comentário, que há uns anos atrás a minha neta, que morava em Manaus, passou uns dias, ficou um bom tempo morando comigo. Minha esposa ainda era viva naquela época. E eu fazia sozinho o evangelho lá, minha esposa não participava, porque a religião dela era outra, e eu pedia para minha neta participar. Também reclamava, avô precisa, fica aqui comigo. Hoje ela já está uma senhora, casada. Ela fala, vô, eu lembro tanto dos evangelhos que o senhor me obrigava a fazer, e eu faço agora em casa como o senhor fazia uma vez por semana. E foi lançado naquela época a semente.
Beleza, não?
Ela ficou. Então, leio o livro espírita. Não digo que ela seja uma espírita, não frequenta, mas lê os livros e faz o evangelho no lar uma vez por semana como nós fazíamos. Veja a importância das crianças participarem do Evangelho no Lar.
Muito bem. Flávio, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais aí, telefone?
Olha, realmente nós estamos com uma participação bastante ativa, mas uma das participações chamou a nossa atenção e ficamos bastante felizes, né? A Maria Helena Pires, que está em São Caetano, na casa da filha, ela é de São João del Rei, Minas Gerais, ela se diz, eu sou católica e estou adorando o programa, e pede e dá parabéns a toda a equipe pela nossa participação. E aí nós gostaríamos de aproveitar, né, para a nossa irmã Maria Helena, orientá-la que ela também pode, lá de Minas, nos assistir pela internet, usando o site da rádio, que é o www.radioabc.com.br, e
tem um ícone que ela pode ver ao vivo a nossa programação. Ou gravado, né, os nossos programas também, semeador.org. E aí é uma oportunidade também. Nós temos aqui as participações dos ouvintes que nos ligaram. Um deles fez me lembrar aqui a minha mãe, né? Ela fala que ela tem um cachorro que toda vez que ela vai fazer o evangelho no lar, ele fica muito agitado. E o animal atrapalha ou não tem interferência no evangelho no lar? Inclusive, ela comentou que ele gosta de beber água fluidificada.
Não é bobo ele. Olha, jamais atrapalha, né? O Chico, quando fez o livro Paulo e Estevão, apareceu um sapo ali que ficava com ele. E não atrapalhou em nada, pelo contrário, só ajudou. E ele agradeceu até o sapo quando ele terminou o livro Paulo e Estevão. Então todo animal na casa, ele é de fator importante. Veja quantos animaizinhos hoje estão sendo companheiros de uma família que pela necessidade, né, de cada um dos seus membros, tem pessoas que estão sozinhas em casa e o animalzinho está ali fazendo companhia.
Eu estava até, Rubens, lembrando, porque minha mãe também era praticante do evangelho lá todos os dias. Então, na hora que chegava o momento de fazer o evangelho, nós tínhamos um cachorro, que era o Tuca, ele era o primeiro a chegar e sentar a porta do evangelho. E nós temos um outro caso, agora recente, no Santuário do Amor, com a Glorinha Caribé. O Tango Pirata, que é o dirigente ali, né, da Chácara da Glória. E quando nós começamos, no momento da palestra pública, ele e a Aline, a primeira coisa que fazem é virem e deitar abaixo da mesa. É muito interessante, né, toda hora que começa as nossas palestras lá.
Lembrando que o Tango e a Aline são dois cachorros maravilhosos que ficam lá, né?
É isso mesmo.
Escolheram belos nomes para eles, né?
E a Sandra do Jardim Alvorada, ela nos diz o seguinte, que quando ela faz o evangelho no lar, ela faz a leitura em voz alta e as conclusões também. Tem que ser em voz alta?
Tem, porque no silêncio não dá para ouvir, né? De qualquer forma, tem que ser em voz alta. Porque para mim alcançar os ouvidos do Hélio, eu preciso estar lendo alto para ele saber o que eu estou lendo. Então, não se preocupe com ser alto ou baixo. O importante é que o timbre de voz, em determinada altura, não venha machucar os ouvidos dos outros. Então, mas, o importante é a leitura.
9:15. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. www.torcisão.ind.br. Também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.abmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. 44-35-90-20 é o nosso telefone fixo para você ligar. Hoje, excepcionalmente, não estamos com o nosso telefone celular. Ele não está ativo hoje, excepcionalmente. Então, hoje, também, excepcionalmente, não temos a recepção de mensagens nem via WhatsApp, nem via SMS. Mas você pode ligar para cá, no 44-35-90-20, que você vai ser atendido lá pela Juliana, pelo Jailson, e está lá o Gustavo ajudando eles. E aqui, na nossa página no Facebook, o Flávio Tolino está acompanhando as suas manifestações. Você entra lá no Facebook, posta lá seu comentário, faz a sua colocação, diz para a gente o que você está achando do programa e diz se você faz o Evangelho no Lar, que é o nosso tema de hoje. Bom, vamos partir aqui para o nosso jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá? Vamos começar aqui com o Flávio Tolini. Flávio, as crianças que participam do Evangelho no Lar, mesmo sem se concentrarem, são também ajudadas pela espiritualidade?
Perfeitamente ajudadas, auxiliadas, envolvidas, e a espiritualidade tem um carinho especial pelas crianças, sim.
Rubens, tem tudo a ver a pergunta que vem agora com aquilo que você falou, né? Da tua prática do evangelho no lar. Algumas pessoas vão até a casa de outras para fazerem o evangelho no lar. Tem validade para a casa deles, visitantes, esse evangelho no lar?
Não tenha dúvida que tem. Por que nós vamos ao centro? Para buscar, naturalmente, esse amparo, né?
Joel, os espíritos lá no plano espiritual também realizam a reunião do Evangelho no lar?
Com certeza.
Mas, aliás,
com certeza.
Vídeo Nosso Lar.
Nosso Lar.
É, exatamente. O livro lá, O Nosso Lar, né, que mostra isso claramente. Né?
Quando nós fazemos o Evangelho no lar, no nosso lar ou na outra casa, eles estão presentes também.
Hélio, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos apresenta a prece para as reuniões espíritas. Essa prece pode ser realizada quando se faz o Evangelho no lar?
É uma sugestão das mais oportunas, né? Então, são palavras muito bem colocadas e completas, assim, elas completam o que seria uma súplica perfeita, né? E se você mais quiser usar outra, não tem nenhum problema não, né? Essa é apenas uma sugestão, né?
Flávio, pode-se colocar música para a realização do Evangelho no lar?
O que nós aconselhamos é que a música seja de harmonização do ambiente, né, para que não haja uma confusão de que aquela música atrapalhe o desenrolar, né, a feitura do Evangelho no lar. Pode ser uma música preparatória, pertinente, orquestrada, né, ou com uma mensagem edificante.
Rubens, com o advento, a chegada da tecnologia aí mais aceleradamente, né, pode-se, por exemplo, um familiar distante participar do Evangelho no lar via contatos com imagens com computador? Ou seja, a pessoa está viajando e aí a família dela está na casa dela fazendo o Evangelho no lar. Ele entra lá via Skype, via o FaceTime e tal, e a imagem dele aparece, vai conversar, ele vai participar também do Evangelho no lar. Tem a mesma validade para ele também?
Tem, lógico que tem. É o interesse, o sentimento dele naquilo. Então vejo que logo mais nós vamos ter as transcomunicações que vai nos trazer tete a tete.
Você sabe que eu tenho um amigo só. Hoje eu sei que o jogo é rápido, mas eles me enchem tantas paciências aqui por causa disso, né? Mas é só para complementar. Um amigo meu estava viajando, ele estava aqui. Mas o filho dele estava viajando, estava fora, estava no Canadá. E participou do Evangelho no lar em casa, né? Ele fazendo o Evangelho aqui, a família, o menino lá no iPad dele lá, né? Fazendo o Evangelho no lar, participando lá na imagem e tudo. Muito bem, tá aí. O Joel, o formato do Evangelho no lar pode ser aplicado em outros lugares, como agrupamentos de pessoas, como condomínio, empresa, no clube, nas escolas? Dá para fazer Evangelho no lar nesses lugares também?
Perfeitamente. Pode você nem chamar de Evangelho no lar, se você faz uma reunião dessas, num condomínio com diversas pessoas. O importante é você fazer a reunião, você ler um trechinho do Evangelho, você invocar a presença dos amigos espirituais, né? E é o mesmo valor, sem dúvida nenhuma.
Hélio, Kardec, o Allan Kardec nos fala que nós, lá no Livro dos Espíritos, que nós podemos orar pelos mortos e espíritos sofredores. Qual é o efeito de incluirmos no Evangelho no lar uma prece pelos familiares que já estão lá no plano espiritual?
É uma forma de você dizer que você tem uma boa lembrança deles e que foi muito grata foi muito importante para você a presença deles enquanto estiveram aqui na Terra, né? Eles impactaram você positivamente. Na hora que você lembra e que você manda uma referência para eles, significa que você gostava deles, e isso é muito bem recebido lá, sabe? Depois sobre isso eu quero falar uma coisa mais depois que terminou.
Pode falar agora.
Posso falar já?
Senão depois vocês vão me
contar. Até é importante essas súplicas assim pelas pessoas que são. Agora há pouco Salomão até perguntou sobre os presidiários, essas pessoas que têm essas, que passam por grandes dificuldades. É ideal que essa súplica seja feita sempre para um intercessor, sabe? A gente procura evitar assim esse contato direto com a pessoa. Faça para o intercessor para que ele vá lá e recorra e vá lá em busca dessas pessoas, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem, ela faz um contato direto com um parente, um ente querido que já está desencarnado, e ela forma essa ligação e pode não ser bom. Aí sim, pode sim, ela forma uma ligação. Ela faz sempre através do intercessor, né? Procura algum intercessor de sua preferência, né? Um santo, se for católico, ou um mentor, se for espírita, não importa. Mas procura alguém que fala, vá lá e olha pelo fulano, sabe? Ajude os presidiários, enfim, sempre tem um intercessor.
Flávio, que livros usar para fazer o Evangelho no lar?
O Evangelho segundo o Espiritismo, obra fundamental e necessária, e obras complementares, né, da doutrina, que auxiliem leituras breves, rápidas, mas com profundidade. O próprio livro que nós indicamos hoje, né, Luz no Lar, tem lá uma infinidade de mensagens que podem auxiliar.
Muito bem, 9h22, estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Reunião do Evangelho no Lar. Se liga para cá, participa 44-35-90-20, ou nós também estamos lá no Facebook, você passa na nossa página, / Semeando a Boa Nova, curte a nossa página, faz lá o seu post, diz para a gente o que você tá achando do programa, e aliás, diz para a gente aí qual é a sua frequência de Evangelho no Lar, se você faz, que dia você faz, etc., né? Quero lembrar também que todos aqueles que ligam para cá ou passam na nossa página no Facebook, contata a gente aqui, concorre como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte. Muito bem, Rubens, você poderia nos dizer mais em detalhes, Rubens, o que é que os espíritos fazem nas nossas casas quando nós estamos praticando o Evangelho no Lar?
Eles fazem tudo de bom. Na verdade, eles estão lá para isso. Eles vêm, são convidados, né, a participarem do Evangelho conosco. Mas para que isso se dê dentro da melhor harmonia, vêm e eles preparam o ambiente antes de nós processarmos a reunião. E eles vêm, então, e higienizam toda a residência, porque ali virão também espíritos com necessidades para socorro.
Buscar ajuda, né?
Buscar ajuda. Então, esse ambiente estará todo pronto exatamente para dar este conforto àqueles que lá virão como convidados.
Agora, vem a pergunta, mas por que que eles não poderiam fazer isso em outro dia, em outro horário? Tem que ser só no dia que está fazendo o Evangelho?
Mas eles fazem diuturnamente, a todo instante, a todo segundo para nós. Nós é que ainda somos ainda muito grosseiros, não entendemos isso, não percebemos.
Flávio, quer fazer um comentário?
Nós comentamos sempre, Rubens, que é um convite da visita de Jesus. Para que nós possamos projetar nas nossas telas mentais, é como se Jesus adentrasse de mãos dadas com espíritos luminosos que promovem naquele instante espargir a luz, a limpeza, a proteção do ambiente, envolvendo toda a casa numa cúpula protetora, dando toda a sustentação, todo o alicerce para que aquele ambiente reine a paz, o amor, a concórdia. Então, nós temos que imaginar que naquele instante nós estamos convidando Jesus a adentrar pela porta da frente. E como nós prepararíamos a nossa casa para receber Jesus? Então, Jesus chega, né, com seu coração aberto, trazendo sua luz, a presença dele, os espíritos amigos. Então, se nós tivéssemos a capacidade de poder enxergar o que se mobiliza dentro, né, do invisível, aos olhos humanos, nós teríamos uma emoção tamanha. E nós comentávamos que, né, o Lúcio também nos esclarece que todas as casas praticantes do Evangelho no Lar recebem uma condecoração, né, como que um símbolo, né, que fica postado em nossos lares, que servem esses lares de subsídio de fornecimento de energia salutar para todos os tratamentos que são necessários e colhidos pela espiritualidade.
É um verdadeiro pronto-socorro. O nosso lar, com o Evangelho, se torna um verdadeiro pronto-socorro.
Muito bem. 9h26, nós vamos fazer aqui uma paradinha no Semeando a Boa Nova, para que o Luiz Isidoro faça aí as inserções comerciais. Mas antes eu vou deixar uma perguntinha para o Rubens. Rubens, a gente sabe que você teve uma grande proximidade lá com o nosso querido médium, o Francisco Cândido Xavier. Aquele que, carinhosamente, nós chamamos de Chico Xavier. Você teve uma proximidade com ele, viveu muito, muito tempo ali trabalhando com ele, do lado dele. Você poderia contar para os nossos ouvintes alguns casos ou orientações que tenha ouvido dele sobre o Evangelho no Lar? Você vai falar já, depois do nosso retorno, porque agora o Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais. Sei que está na nossa audiência, não muda de emissora, não. Fica por aqui, 44-35-90-20 é o nosso telefone fixo. Você pode passar na nossa página também, lá na internet, e fazer lá no Facebook, e fazer o seu post, compartilhar na nossa página, curtir, ou dizer para a gente o que você está achando do programa. Estamos aguardando o seu contato. Voltamos já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Agora você pode ter médicos particulares à sua disposição sem pesar no seu bolso. Estamos falando da Medicina Popular Unidade Carijós em Santo André, Rua Carijós, 1543, na Vila Linda. Médicos especializados em diversas áreas como cardiologia, urologia, ortopedia, oftalmologia, pediatria, ginecologia e muito mais. Contamos com mais de 20 profissionais capacitados para atender você e sua família. Venha nos conhecer. Ligue 4902-6191. 4902-6191. Na Medicina Popular, você agenda exames de laboratório e imagens a preços populares. Afinal, somos Medicina Popular. Saúde feita para você. Curtam também nossa página no Facebook, Medicina Popular Unidade Carijós. Ligue agora. 4902-6191. Medicina Popular.
Para você ligado na ABC, não perca todo sábado o programa Evandro Musical Show, das 11 ao meio-dia, com muita música, esporte, notícia e entrevista. E é claro, sempre falando dos bailes do Corinthians e Santo André. Se liga no Vandão, é show, é sábado, 11 da manhã, aqui da nossa querida Rádio ABC. Até lá.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Todo domingo, às 14h, você ouve o Revista Alternativa. Informação, entrevista, utilidade pública, dicas de lazer e cultura, bate-papo e boa música. Revista Alternativa, com Sérgio Lobo e Carmine Calíquio. Todo domingo, às 14h, aqui na Rádio ABC.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, 1570.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 33 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando Boa Nova, hoje falando sobre o Evangelho no Lar. Flávio, você tem alguma informação para dar para os nossos ouvintes aqui a respeito de acontecimentos na Seara Espírita?
Temos sim. Amanhã a USE Municipal de Santo André promove na sua sede, na Rua Chuí, o encontro de evangelizadores da nossa região. Serão três módulos e o facilitador é o Valteno, um amigo querido de São Bernardo também, que hoje se dispõe a um trabalho muito interessante junto às mocidades espíritas, e seria muito interessante que as casas comunicassem aos seus evangelizadores para que tivesse acesso a essa preparação. É um curso diferenciado, haverá sensibilizações e a própria mocidade espírita fará a composição do evento e terá a sua participação muito ativa nesse dia. Um exemplo, uma orientação a todos nós que já somos velhos e de carteirinha na doutrina. Então a mocidade vai estar se apresentando de uma maneira especial. Então na Rua Chuí, na sede da USE Municipal de Santo André, no domingo, a partir das 8h30 da manhã.
Muito bem, tá aí. Rubens, antes da gente dar sequência aqui, deixa eu fazer uma pergunta para você e para o Joel, antes da gente continuar aqui. Mas eu queria que vocês fossem os 30 segundinhos, só porque senão nós vamos ficar aqui, né, só falando disso, né? Como é que você chegou no Espiritismo? Conta pra gente, Rubens.
Bom, eu cheguei em função da mediunidade do meu pai. Ele tinha uma mediunidade inconsciente, onde os espíritos o tomavam, jogavam ele no chão e ele ficava ali. E eu, vendo aquilo, sem o mínimo conhecimento, porque era jovem ainda, achava tudo muito estranho. Achava até que fosse um fingimento dele, que realmente não era. Era mediunidade inconsciente, e quem é médium inconsciente está arriscado a se ver num momento desse. Por isso que a mediunidade tem que o médium estar consciente do que está acontecendo. Porque ele é o filtro. Se vem um espírito desrespeitando o local e o momento, ele é o filtro, ele trava tudo aquilo que o espírito está fazendo. Então é muito importante a gente observar. E nesse meio tempo, eu fiz um curso rápido de um ano e pouco na federação e cheguei a fazer aquele trabalho de Alta de Souza, que era sair aos domingos levando um saquinho para recolher alimentos.
Um trabalho muito bonito,
pessoal. É. Mas eu não me adaptei àquilo e realmente fui procurar na doutrina aquilo que eu me adaptasse. E como eu trabalhava em agência de publicidade e era publicitário na época, eu achei melhor partir para a divulgação da doutrina, que hoje Emmanuel diz, né, que a maior caridade que fazemos para a doutrina é a sua divulgação. E perguntando a um amigo, porque eu queria estar num centro, ele me dizia que o Rolando Ramaciotti, lá de São Bernardo, do GEM, estava aqui em São Paulo montando a sua equipe, né? E eu fui, mas para mim chegar até ele levou mais de 4 meses, porque cada vez que eu ia, parece que o carro quebrava no caminho. Mas eu persisti até que eu fiquei. Fiquei 10 anos e pouco lá. Até que numa oportunidade eu fiz o livro do o Clube do Livro Espírito. E aí o Chico nos chamou para que a gente abrisse o Ideal, porque Emmanuel estava precisando de mais editoras para divulgação do livro. Então formamos o Ideal e até hoje eu estou no Ideal.
Que bom. E o Joel, como é que chegou no Espiritismo, Joel?
Olha, eu nasci em berço católico. Desde criança, de moço, estudar em colégio de padre, depois congregação mariana, encontro de casais, curso de noivos. E a gente participou.
Prazer te ver.
Muito bom. Desse trabalho.
Pode falar,
e muito, muito, participando muito da Igreja Católica, mas com muitas dúvidas, onde eu não tinha esclarecimento. E a minha filha, que o Flávio conhece, falou: pai, vamos comigo lá em Santo André, no Centro Espírita Irmão Romano, com o Décio, conversa com ele. E eu vim, fiquei 3 anos aqui, não entendia quase nada, achava que estava fazendo um pecado terrível, aquele monte de gente lá naquela sala, ouvindo as pessoas falarem. E conversando com o Décio, ele disse: vai na federação, é mais fácil para você, tem outros horários. Na federação eu comecei a pegar o fio da meada. E foi também na federação, depois de 3 anos, eles disseram: Joel, você mora no Cambuci? Vai lá no Centro Espírita Paz e Amor com o seu Décio, com o seu Oscar, desculpe. E lá você vai ter outro atendimento. E então eu fui. Já está fazendo 20 anos que eu estou no Centro Espírita Paz e Amor, e foi lá que eu encontrei todas as respostas para as dúvidas que eu tinha. Me encontrei como pessoa, como espírito, e lá eu fiz o curso de aprendiz de evangelho, de reforma íntima, de desenvolvimento mediúnico. Passamos a estudar livros, a ler livros, e hoje eu sou, com muita alegria, com muita confiança, com muita espiritualidade, um participante da doutrina espírita.
Muito bom. O Hélio Della Noce vai deixar a nossa equipe aqui agora, porque ele está indo lá para o Núcleo Espírito Semeador. O Hélio vai fazer uma palestra lá agora às 10 horas, né, Hélio? Sobre o que vai ser, Hélio?
A Parábola dos Talentos.
Parábola dos Talentos. Agora às 10 horas.
Agora.
Você já está indo para lá?
Estou saindo para lá agora.
Então, boa palestra para você. Um abração.
Um abraço a todos lá.
Um abraço
para
vocês.
Prazer. Muito bem, 9 horas e 40 minutos. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, telefone 4451-7950, materiais de construção. E também da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Daqui a pouquinho a gente vai sortear aqui o ganhador ou a ganhadora do livro da segunda hora de hoje. São 9h40, nós estamos aqui ao vivo, ainda dá tempo de você ligar, 44 35 90 20, ou passar na nossa página no Facebook, curtir a nossa página, compartilhar, deixar lá o seu post. Hoje, excepcionalmente, estamos sem o telefone celular, ele não está ativo hoje, então você não tem como mandar mensagens e WhatsApp nem SMS para a gente. Mas nós estamos na nossa página no Facebook e também no 44359020, Semeando a Boa Nova. Hoje falando sobre o Evangelho no Lar, com o nosso querido companheiro Rubens Geminazzi, e também recebendo aqui com muito carinho, né, o Joel Lima. Muito bem, Flávio, como é que nós estamos nas redes sociais?
Nós recebemos também aqui uma mensagem da Andrea Borges, falando um bom dia a todos nós, e ela falou que começou a fazer o Evangelho no Lar há pouco tempo, e ela aguarda ansiosamente o momento de fazer o seu Evangelho. E, coincidentemente, o Evangelho dela inicia-se às 10 horas da manhã, aos sábados. E ela diz que a casa dela fica duplamente abençoada, porque ela assiste o nosso programa das 8 às 10, e às 10 horas inicia o seu Evangelho. Um grande abraço para a Andrea Borges. Nós temos também a Cristiane, uma amiga querida, que nos mandou uma mensagem dizendo o seguinte: se ela pode usar a Bíblia na reunião, pois ela é evangélica, e aí ela pode usar esse momento como um nome Evangelho no Lar.
Sim, lógico que pode, porque o fato dela estar fazendo Evangelho está no seu lar. é Evangelho no Lar. Então a gente vai percebendo, viu, minha querida irmã, que tudo na vida tem um caminho. Nós começamos pela Bíblia, o Novo Testamento, e seguimos o Novo Testamento, porque a doutrina segue o Novo Testamento, que é o lado moral das parábolas de Jesus. Mas eu acho que você pode fazer com tranquilidade, porque de qualquer forma você está colocando a sua vontade, o seu entendimento junto a Jesus, porque ele estará contigo, e ao mesmo tempo estará ampliando, né, os conhecimentos da vida do querido mestre.
E para você ver, né, Rubens e Joel, a resposta até de uma outra ouvinte, dizendo o seguinte, que ela tem o hábito de fazer o Evangelho no Lar, e quando ela abre o Evangelho aleatoriamente, sempre vem uma mensagem esclarecedora.
Muito bem, tá aí, são 9h43, nós estamos aqui ao vivo, vamos lá continuar aqui com as perguntas agora aqui sobre o Evangelho no Lar. Rubens, são somente os espíritos protetores que atendem uma reunião de Evangelho no Lar?
Não, necessariamente não, porque temos muitos espíritos convidados para vir ao Evangelho no Lar. Não são só os guias protetores. Então, por isso é que nós podemos dizer que é uma reunião de Evangelho, onde muitos participam.
Agora, Rubens, eu tinha deixado uma pergunta para você, antes do nosso último intervalo, porque nós sabemos da sua proximidade. Você teve muito contato com o Chico Xavier, você esteve lá com ele, trabalhou com ele, você teve uma importância muito significativa nos trabalhos que ele fazia lá. Você poderia nos contar aí algumas coisas, algumas orientações que eventualmente você tenha ouvido dele sobre o Evangelho no Lar?
Eu tenho uma que realmente me sensibilizou quando nós participávamos do Evangelho no Lar na casa do Wicker, que era o seu braço direito lá em Uberaba. E lá tinha uma moça, uma moçoila, que perguntou ao Chico: Chico, essas coisas dos espíritos pegam na gente? Ela quis se referir a esses espíritos lamentavelmente infelizes, né? Pegam na gente? E Chico disse a ela: minha filha, se imagine com uma bola em suas mãos. Joga essa bola na parede. O que acontece? A bola vai, bate e volta. Ele falou: então, se os nossos pensamentos houverem uma certa segurança, porque ele tinha dito primeiro para ela o seguinte: se tiver um furo, um buraco na parede, melhor dizendo, o que vai acontecer? Ah, a bola vai passar. Então, que os nossos pensamentos não deixem buracos, não fiquem com buracos, porque qualquer pensamento contrário vai passar e vai nos agredir. Então você percebe como ele foi clássico, né, em mostrar para essa moça que o nosso pensamento está muito ligado ao que Jesus disse: vigiai e orai.
Quer dizer, o Evangelho no Lar poderia nos ajudar a, entre aspas, fechar esses buracos nas paredes, né?
Não tenha dúvida, é para isso. O Evangelho no Lar é para isso. Não é para o nosso engrandecimento doutrinário, não. É exatamente para nos ajudar a fechar os buracos que existem na nossa convivência familiar. E a gente percebe que só nos traz satisfação.
É só maravilhoso, um efeito maravilhoso, né?
Não, eu reputo aqui, quem puder fazer Evangelho lá, faça, porque vai sentir muita diferença na sua, no seu dia a dia de vida terrena.
Joel, a prática do Evangelho no Lar beneficia exclusivamente os moradores daquela casa, só eles?
Não, absolutamente. Principalmente os moradores. A casa é higienizada, a gente se sente fortalecido, com confiança, como nós já falamos, mas toda a vizinhança recebe, o prédio recebe essa luz. Há um livro sobre o Evangelho no Lar, que é uma rua escura, com casas geminadas, mas uma casa iluminada. E ela ilumina as casas que estão próximas. essa iluminação da casa é a presença dos espíritos colaborando, ajudando, intercedendo na vida dos vizinhos. Eu moro em prédio, os meus vizinhos recebem também essa oração, esse benefício dos amigos espirituais. Eu já tive a oportunidade de falar da vizinha mais próxima, que ela já sabe que às sextas-feiras eu faço
o
evangelho. E ela me falou, já fez o evangelho hoje? Eu estou aqui também rezando, orando.
Muito bem. 9h47, o Rubens, pode-se pedir ajuda e bênçãos a outros que queiramos ajudar, que estejam distantes e em dificuldades durante o evangelho no lar?
Lógico que podemos sim. Porque Jesus foi claro, né? Ame a Deus sobre tudo e todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Onde é que está o amor? Não está exatamente na nossa colaboração, na nossa simpatia ao nosso semelhante? Então, não existe barreiras para as nossas rogativas em favor de quem quer que seja. É um ser humano? É. Está fazendo o quê? O mesmo que eu aqui na Terra. Pode pedir ajuda, como ele também pode pedir ajuda por nós.
Agora, eu tinha agora, um tempo atrás, agora no início do programa, eu pedi para você e para o Joel dizerem uma palavra que estivesse relacionada ao tema de hoje, o Evangelho no Lar. E você citou a palavra consciência. É. Por quê? O que tem a ver a palavra consciência em relação ao Evangelho no Lar?
A palavra consciência no Evangelho no Lar está exatamente nesse aconselhamento que a gente começa a ter nesse evangelho para os nossos entes queridos em primeiro momento. Mas se vierem outros, também estará ali naquele momento recebendo. Então é a consciência, é a grande diretriz da nossa vida. Tudo está na nossa consciência. Jamais deixaremos de ter qualquer situação sem que a nossa consciência não tenha conhecimento. Ela é a nossa diretriz. Por isso ela te alerta quando você está prestes a cair no marapuca. Você pensa...
Ajuda, né?
Ajuda, tranquilo. Ela te coloca na parede. Olha, não faça isso porque, desculpe a expressão, você vai quebrar a cara. Mas nós somos valentes, né? Somos vaidosos da nossa inteligência e vamos e fazemos e quebramos a cara.
Joel, da mesma forma eu pedi para você lá no início do programa que falasse, um pouquinho depois do início, né, que falasse uma palavra que estivesse relacionada ao tema de hoje, Evangelho no Lar, e você usou a palavra confiança. O que é que tem a palavra confiança a ver com as reuniões ou a reunião para o Evangelho no Lar?
Muita coisa. Primeiramente, essa confiança é levada pela nossa fé. Então, quando nós nos preparamos, fazemos a oração de abertura para fazer o Evangelho no Lar, a nossa fé nos traz uma confiança de que tudo vai melhorar, de que as coisas vão melhorar. Se as coisas já estão boas, nós temos a oportunidade de agradecer, que a gente, nas orações, a gente sabe bem pedir, mas nós devemos mais agradecer a nossa vida, a nossa situação. Até os problemas que nos esclarecem devem ser agradecidos. E a fé nos traz esta confiança, uma confiança de vida, uma confiança de comportamento, uma confiança de consciência, como disse o amigo Rubens, né? Isso nós captamos dos bons espíritos que nos acompanham quando fazemos o nosso Evangelho no Lar.
Muito bem, 9h51, eu quero pedir agora para vocês aqui, que vocês têm alguma indicação de livro para falar para os nossos ouvintes a respeito desse tema de hoje, Evangelho no Lar? Flávio, tem alguma indicação?
Tenho sim, como nós comentamos das crianças e a prática delas no Evangelho, nós temos uma obra, né, que foi elaborada pela editora Mundo Maior, que é o Evangelho segundo o Espiritismo para a Infância e Juventude. E ela é totalmente ilustrada, onde o Giovanni Félix faz as ilustrações e acaba deixando o Evangelho e as suas mensagens muito pertinentes às crianças. Eu lembro que as minhas filhas, quando nós íamos fazer o Evangelho, nós compramos todos os volumes e a Isabela sempre queria uma que tinha um coraçãozinho sendo dirigido por um homem. e ela achava aquela imagem mais bonita, né? Então realmente auxilia muito e atrai as crianças para o Evangelho.
Muito bem, Rubens, alguma recomendação de livro, alguma sugestão de algum livro que você queira passar para o nosso ouvinte sobre o tema de hoje, Evangelho no Lar?
Eu passaria o livro que eu trouxe, Luz no Lar.
Perfeito.
Porque é um livro que está bem relacionado com o Evangelho.
Muito bom. Joel, alguma indicação de livro?
Pois não. O livro que nós usamos também quando fazemos o Evangelho no Lar, todos os domingos às 8 horas da noite na casa do Sr. Rubens, é o livro Pão Nosso.
Pão Nosso. Muito bem, tá, são 9h52, nós estamos falando aqui sobre o Evangelho no Lar, estamos indo agora para os instantes finais do programa, mas está chegando informação, está chegando notícia aí, Flávio?
Só a Aninha Costureira está dando para a gente um bom dia e disse que o programa foi muito bom hoje, deu parabéns a todos.
Obrigado. Muito bom. Rubens está com o livro aberto numa página, o que você está abrindo aí, Rubens? Conta para a gente.
Eu queria dizer o seguinte, tem nessa página... A mensagem 2 diz o seguinte: Jesus em casa. Eu só vou dizer o comecinho dessa mensagem. O culto do mestre em casa é novo sol que irradia a música da alegria em santa e bela canção. O dom da graça divina que regenera e ilumina o templo do coração. Então a gente percebe que Jesus realmente para nós, no Evangelho, é o nosso templo. Porque a nossa casa é o nosso templo. E fazendo Evangelho em casa, então nós estamos processando exatamente aquilo que é preciso. Jesus no lar.
Ô Rubens, é uma pergunta, porque um amigo muito próximo a mim, comentando comigo, depois eu vou contar para você qual a resposta que eu dei para ele. Ele disse assim para mim, que ele fazia o Evangelho de madrugada, né, porque ele trabalhava durante o dia, à noite, tinha alguns compromissos, ele fazia o Evangelho de madrugada, meia-noite, uma hora da manhã, alguma coisa assim. E alguém disse sempre, não pode fazer Evangelho de madrugada. Então eu vou dizer para você qual a resposta que eu dei para ele, mas depois que eu ouvir a sua resposta, o que você diria para essa pessoa?
O Evangelho não tem tempo, mas dia tem, porque se você se concentra em determinado dia, num determinado horário. Então, nas 24 horas, está à nossa disposição para a gente fazer o Evangelho.
E eu respondi para ele assim, a única pessoa que eu deixo entrar na minha casa a qualquer dia, em qualquer momento, a qualquer hora, é Jesus.
Não tem
dúvida. Ele pode entrar a hora que quiser. A hora que quiser.
Exatamente.
É muito bem-vindo. Todos os demais, eu faço algumas restrições, mas Jesus, não. E sempre estará presente na minha vida e no Evangelho no Lar. Falei isso para ele, não é isso?
Não há dúvida. É isso aí, é 24 horas.
Lá, e é o nosso norte, né? O nosso meio de vida, né? É assim que nós vivemos, por ele e com ele, né? 9h55, nós estamos chegando aqui nos momentos finais do Semana da Boa Nova, e eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Rubens, as suas considerações finais aqui, por favor.
As minhas considerações são que este programa continue levar aos lares o conhecimento da doutrina espírita pelos apresentadores, você naturalmente com muita facilidade para se expressar e dar essa confiabilidade aos seus ouvintes, a todos aqueles que vêm aqui como convidados, trazendo suas experiências, porque este programa é para isso. Ao Flávio, que se explica muito bem, leva, de qualquer forma, né, a mensagem para os queridos ouvintes, e dizer que este programa é um ponto, é um evangelho, é um ponto de luz nas nossas vidas de ouvintes e espíritas.
Obrigado, Rubens. Muito obrigado pelas suas palavras gentis. Joel, muito obrigado por você ter estado conosco. As suas considerações finais, agora bem mais reduzida, 30 segundinhos somente.
Eu que agradeço a oportunidade, cumprimentar o Tulio, cumprimentar o Flávio, parabéns. Agradecer às pessoas que mandaram os seus e-mails, seus recados, que ouviram, que nos ouviram com esta orientação do Evangelho no Lar. Muito obrigado.
Muito bem, tá aí, saiu a ganhadora aqui do livro da segunda hora, é a Maria Helena, que está lá em São Caetano, mas é moradora de São João del Rei. Parabéns, Maria Helena, você ganhou o livro da segunda hora de hoje. O Flávio Tolini já está comunicando lá na internet como é que você faz para pegar o seu livro, e você vai ficar em São Caetano mais uns dias ainda para dar um pulinho lá no semeador para pegar o seu livro. De qualquer maneira, o Flávio vai te orientar. Próximo sábado estará conosco aqui a dona Milton Sbona com o tema Quem Sou, De Onde Vim e Para Onde Eu Vou. Fica aí a nossa recomendação para você todos os dias às 6 da manhã ficar com Luiz Isidoro e a equipe dele aí no Bom Dia Brasil, né? ABC Brasil, jornal maravilhoso, dinâmico e muito descontraído. Você vai ficar conosco aqui agora na Rádio ABC com o nosso querido Dalto Luiz Carlos Jimenez, o Causas Nobres. Dalto já está aqui no estúdio. Às 13 horas por aqui também o Miguel e Virgílio com Encontros com o Divaldo Franco. Você fica conosco no Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no www.semeador.org. O Rubens Geminazzi está deixando aqui com a gente um folheto falando aqui do culto do Evangelho no Lar, meio século de amor ao próximo, e o Flávio Tolini vai fotografar, se você permitir, e vai postar na nossa página no Facebook. Um abração para você e uma boa semana para você, nosso ouvinte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite, e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
A padaria Boa Viagem oferece diariamente qualidade e variedade de produtos e serviços. Todos os produtos são feitos para tornar o seu dia mais gostoso. Confeitaria variada, com bolos e doces de todos os tipos. Aceitamos encomenda para festas e eventos. A padaria Boa Viagem agora está servindo almoço com farto buffet self-service, no horário das 11 às 18 horas. São mais de 20 opções entre deliciosos pratos quentes e requintadas saladas. Temos pizzas a partir das 14 horas. Padaria Boa Viagem, Rua Mário Rossi, número 12, Centro, São Bernardo do Campo. Telefone 4330-2416.
Olá, amigos. Eu sou o Procópio, estou com você aqui na Rádio ABC, ao sábado, das 3 às 5 da tarde. Com o programa Trajetória de Sucesso.
Trajetória de Sucesso.
Você acompanhou as campanhas e viu quem foi eleito. Agora prefeito e vereadores têm 4 anos para administrar a sua cidade. Melhorar a saúde, a educação, a segurança, o transporte e muito mais. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho dos representantes eleitos e não deixe eles se esquecerem das promessas feitas. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Justiça Eleitoral.
Todas as manhãs, quando eu acordo, eu me lembro de você.
Esse e os outros grandes sucessos do rei, você ouve em Tarde de Emoções. De segunda a sexta, ao meio-dia, aqui.